Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Wesley, para mais um episódio do nosso maravilhoso Sacolada Cast. Um podcast onde falamos sobre animes, filmes, séries. E hoje, como de praxe, como de costume, não estamos com a presença do seu Lunato, mas sim com a senhorita Stephanie. Olá, Stephanie, tudo bom com você?
Olá, Wesley. Acho que o pessoal vai achar meio estranho, né?
Então, deixa eu explicar o que aconteceu. Porque o Lunato mudou de cidade, ele tá sem internet no momento, né? Durante esse mês inteiro ele vai ficar sem internet até ele organizar na nova casa que ele vai morar, beleza? E hoje estamos aqui pra falar sobre um anime que a Stephanie particularmente gostou muito, não é mesmo?
É, isso mesmo. Temos muito o que falar sobre ele.
Na verdade, eu tenho um pouco. Hoje eu vou ficar só ouvindo, porque hoje a Stephanie falou que ela vai compensar as outras vezes que ela ficava calada na cal. Hoje ela vai falar tudo o que ela sabe.
Nossa,
sobre o anime.
Não é verdade.
Não é verdade. E o anime em questão hoje é Beastar, né? O anime do Lobo Bom. Quem não conhece, não é mesmo, Stephanie?
Quem não conhece tem que conhecer, não é?
Então, cara, o famoso anime do Furry, né? A molecada gosta aí de se vestir de animal.
Sim.
Beastar é uma série de mangá escrita e ilustrada por Haru Itagaki. Olha o nome bonitinho dela. A história é publicada na revista japonesa semanal Weekly Shonen Jump, né? Isso é uma revista famosa aí que publica vários títulos de Shonen. Esse aí, eu achei que ela deveria estar em outro tipo de revista, cara. Porque é mais um eti, é mais romântico, não é, Stephanie?
Sim, sim.
Um Shonen.
Ah, não mais fazer o quê?
A história foi serializada em 2016 e é a obra de estreia da Haru Itagaki. Desde então, a obra já ganhou diversos prêmios, incluindo o título de melhor publicação de 2018 pela Manga Taisho Award. A publicação conquistou a crítica ao tratar sobre questões sociais delicadas e trabalhar bem o cotidiano, lado psicológico dos personagens. Aqui no Brasil, Beastar é licenciada pela editora Panini desde 2019. Dessa forma, a distribuição ainda não alcançou a publicação japonesa e os volumes são facilmente encontrados em bancas e sites especializados. Vamos falar um pouco sobre a escritora do mangá, que é a Haru Itagaki, autora tímida e talentosa. Uma curiosidade da autora é que ela é extremamente tímida, principalmente em relação às suas participações em eventos. Dessa forma, em todas as suas aparições, a escritora veste uma máscara de galinha para esconder a face. Só pra você ver, mas pensa comigo, Stephanie. Se ela é tímida, tem vergonha, se ela colocar uma máscara de galinha, ela não vai chamar mais atenção, não?
Sim, mas parece que nem é tanto por isso. Sim, ela é tímida, mas também uma forma que ela trouxe pra chamar atenção mais pro anime foi se fantasiar de galinha, tanto por causa da timidez quanto pra enfatizar mais o anime que ela fez.
Faz sentido. Os personagens todos são animais humanoides, né? Então ela vestindo uma máscara de galinha faz todo sentido. Será que aquela galinha lá que tem lá no episódio 5, que praticamente 5 ou 6 minutos é só contando a história dela, foi feita em homenagem a ela? Pode ser.
Pode ser. Pode não ser, né? Não sei.
Pode não ser. Qual é o nome da galinha lá mesmo?
É Legon.
Mas olha só pra você ver, não é isso. Não é, presta atenção. Eu tava pensando comigo. Olha só, não é que é estranho. Ela é uma galinha no corpo de humano. Por onde sai o ovo?
Ué. Eu pensei a mesma coisa.
Por onde que deve sair esse ovo? Mas enfim. Deixa pra lá.
Deixa quieto.
O animal favorito da autora que aparece em Beastar como uma aluna do colegial. Além disso, Haru é filha do Keisuke Itagaki, o autor de Baki. Pessoal que gosta mais de shonen, lá no Netflix tem um anime chamado Baki, muito bom, de luta. Só que é muito sangrento. E o autor é o pai dela, né, cara? Então, a família inteira de autores. E pelo que parece, de autores bons, né? Porque o Baki é bom. Eu acho que o Baki é bem legal. E Beastar também não fica pra trás. Então, família de grandes autores. No Japão, o anime foi transmitido pela Fuji TV entre outubro e dezembro de 2019. Além de ser distribuído via streaming pela Netflix. É no caso aqui no Brasil, né? Que é a Netflix que veiculou esse anime pra nós aqui, né? Internacional. A obra também é distribuída pela Netflix, mas a primeira temporada somente foi disponibilizada no dia 13 de março de 2020 no Brasil. A obra chegou sob o nome de Beastar, o Lobo Bom. A série animada adaptou os primeiros 47 capítulos do mangá e é produzida pelo estúdio Orange. E já pra adiantar, a segunda temporada do anime já tá confirmada. Só não sei se vai ser para esse ano, mas já está confirmada A produção vai ser pelo próprio estúdio Orange.
Parece que é só ano que vem.
É, que vai lançar, né? Eu acho que essa pandemia, cara, atrasou bastante o cronograma de lançamento de anime. Isso é uma pena, né?
Nossa, muito. Uhum.
Mas fazer o quê? Beastar no IMDb conquistou a nota 8.1 e no Rotten Tomatoes conquistou a incrível marca de 10 pontos. E o anime conseguiu 88% de aprovação da crítica e 90% de aprovação do público. Tá? Só resultados bons, né, cara? Só médias altas.
Sim.
O pessoal gostou bastante.
E não é pra menos.
Sim, não é pra menos, porque o anime é legal. Por mais que muitos não torceram o nariz porque é furry e tal, mas a história é bem contada.
Sim, a história é bem contada, todo contexto.
Os personagens são carismáticos. O Legoshi é o mais carismático de todos, cara. Por mais que eu acho eu acho que ele deveria ter mais atitude, né, e não ficar se vitimizando por ser um carnívoro, mas o personagem é bem legal.
Sim, mas ele vai se soltando conforme vão se passando os episódios.
Ah, mas mesmo assim eu acho que ele o ápice dele é quando ele chega no episódio lá, episódio 11, né?
Isso.
Que já tá pra no final, que ele consegue se soltar entre aspas, né?
Uhum.
Mas
a gente tem que esperar, né?
Eu acho que tudo faz parte do contexto do anime, né?
Sim. A gente tem que esperar, ainda tem a segunda temporada.
Sim. Você chegou a ler o mangá?
Não, tipo, eu dei uma folheada, assim, mas lei mesmo não.
A trama mostra uma sociedade constituída por animais humanoides, dividida entre carnívoros e herbívoros. Bem polarizado, né? Diga-se de passagem, né, cara? Durante a história, um predador,
uhum,
o lobo Legoshi, acaba tendo uma relação muito próxima com uma presa, a coelha Haru. Há controvérsias. Eu acho que essa relação deles não foi muito próxima, não. Bem que ela queria mais proximidade, né? Mas, enfim.
Eita.
O Legoshi ficou meio com medo. A tal relação acaba gerando diversos tabus e alguns problemas políticos. A obra acompanha os eventos da escola Sheraton Academy. A partir do assassinato do Ten, uma alpaca da escola, pelas mãos de um carnívoro. Após o crime, a série foca na vida de Legos, amigo de Ten e membro da equipe de teatro. Mesmo com a sua personalidade tímida, ele precisa lidar com preconceito e a desconfiança dos demais por ser um animal carnívoro. Essa série basicamente retrata hoje o que vive grande parte da sociedade nossa, né?
Sim, exatamente.
Que muitas pessoas escolhem viver de uma forma e a grande maioria esmagadora nem sempre concorda com essa forma que a pessoa quer viver, né? Eu acho errado. Acho que todo mundo tem que viver do jeito que quer e boas. Doa quem doer, não é mesmo?
É, tem pontos positivos e negativos, né?
Então as coisas começam a mudar para o protagonista quando ele encontra uma coelha chamada Haru. A nossa Haru tá aí.
Nossa.
Dessa forma, o sentimento desse novo relacionamento se mistura com seus próprios instintos predatórios que forçam e confrontam a sua natureza. Assim, as circunstâncias que cercam a morte do seu amigo e a corrente de violência que assola o mundo torna tudo mais complicado. De cara, já primeiro episódio lá, cara, com a morte do Ten, é bem suspeito, não é mesmo? Porque ele já chega correndo lá do nada e tem um predador atrás dele que acaba matando ele e me parece que comendo ele, não é, Stephanie?
Sim. Tipo, de primeira, meio que você nem espera que vai começar assim, cara.
Sim.
Pelo menos eu não esperava que começasse assim, já com um ataque de cara.
Também não, viu? Mas enfim, começou de forma sangrenta e do nada já representa pra nós o Legos, né? Que é aquele personagem lá tímido.
Uhum.
Mas grande parte da timidez dele é por conta... Eu posso estar enganado, mas é porque ele nasceu carnívoro e naquele mundo os carnívoros são vistos com maus olhos, né? Devido à onda de incidentes que vem acontecendo lá. E eles têm suprimir a sua personalidade, né? Tem que andar mais comprimido. É claro que não são todos que andam como Legoshi, que como é dito lá no anime várias vezes, que anda sem orgulho, né? Que não anda com a cabeça erguida. São poucos que andam como Legoshi.
Sim, mas é meio que justo, né? Assim, justo entre aspas, porque a maioria dos carnívoros, eles são reprimidos.
Sim.
Mesmo que não tenham feito nada, só vivam na deles, eles sofrem bastante.
São reprimidos por serem carnívoros, né?
Exatamente.
Isso que é o errado, tipo, se numa sociedade, por você ser de um jeito, você é taxado e reprimido. Não é isso, não é legal. Cadê a livre igualdade?
Uhum.
Não é mesmo?
Mas também se eles vivessem com, tipo, normalmente, né? Aí já seria meio complicado.
Não, mas só pra você ver. Você vê lá que grande parte dos carnívoros, eles conseguem conviver com os herbívoros normalmente, tipo, sem sofrer tanto bullying, com tanto preconceito, né?
É, realmente.
Eu acho que com o excesso de regra que tem lá, só para os carnívoros, é excessivo.
Uhum.
Porque se você for olhar bem, o Lois é um herbívoro, sim, mas ele oprime muito mais do que um carnívoro. Você concorda comigo?
Exatamente, sim, sim.
Então é injusto você taxar só os carnívoros como opressor, que no caso lá nem sempre é, né?
Uhum, exatamente. Mas tem todo um contexto também pra ele ser assim, né?
Praticamente é um cara que superou as diversidades, não é mesmo? Porque ele tava lá no mercado negro pra ser abatido quando criança, né? E acabou tendo sorte de ser resgatado por um grande dono de um conglomerado de empresas lá, né? E foi criado daquele jeito para ser o superior. Por mais que ele seja um herbívoro, seja lá o Bambi, como é dito lá,
uhum,
ele é criado para ser o superior, né? E ele age de tal forma, não importando muito bem com o que tá ao seu redor, nem com quem o cerca, né? Porque no episódio lá que a Haru é sequestrada lá e o prefeito lá, que é um leão, chega e ele fala: olha, eu tenho sua ficha toda aqui, cara, você não vai poder fazer nada porque ela foi sequestrada lá pelaquela gangue lá, o Shishigami, se eu não me engano, né?
Uhum.
É, e se você fizer alguma coisa, você vai perder o seu título lá, né? Que é o título de Beastar. E meio que, tipo, ele colocou a prioridade dele na frente de tudo, né? Tanto na frente da vida da Haru, quanto de qualquer outro. Então, pra ele, só importava o que ele, né, queria mesmo.
Isso. É tipo ele se superar e mostrar que ele não era um animal fraco, né?
Sim, mas querendo ou não, ele foi um animal fraco, né? Ele colocar os seus interesses acima de todos e todos, mesmo tratando a vida de uma mulher que... Pelo que... Mulher não, né? Vamos colocar mulher, mas não é mulher, é uma coelha. De alguém.
É.
Mesmo colocando acima de alguém que... Ele, me parece que ele tinha uma relação além de sexual, mas ele gostava da Haru. Uma coisa que eu achei interessante nesse anime é o seguinte: eles fazem sexo com animais de outras espécies, mas não procriam. E eles têm que procriar só com animais da mesma espécie. Eu achei bem interessante ela não misturar essas coisas à altura, não misturar esse tipo de coisa, né, que dá um balanço legal pra história. É tanto que aquela coelha arlequina que fica perseguindo a Haru falou, né, que é culpa dela que a espécie dela vai ser extinta, cara. Muito, muito interessante.
Nossa, que raiva dela.
E aí o Legos, que faz parte da equipe de teatro, da equipe técnica, vai e finalmente conhece a coelhinha Haru. E pra você, Stephanie, descreva pra mim a Haru com seus olhos, porque pra mim ela é uma... Nem a princípio é uma puta, mas depois que você conhece a história dela, você para e pensa: o que ela faz pra muitos não pode ser certo, né? Se julga errado, mas é aceitável. Você concorda comigo?
Concordo. Concordo. Tipo, eu achei que o que ela fazia era só por fazer, sabe?
Por prazer. Por prazer.
Mas, tipo, depois que eu vi que não era, parece que as coisas fizeram mais sentido. Tem a parte da coelha, né? Que é a
Arlequina.
Fica maltratando muito ela, viu? O mais interessante é que ela não baixa a cabeça e mesmo ela, tipo, entre aspas, apanhando que só... ela ainda responde.
Sim.
E não abaixa a cabeça pra ela. E é bem interessante essa parte. Porque talvez se fosse outro personagem, abaixaria a cabeça e sairia correndo.
Sim, se fosse... Eu creio que se fosse outro personagem, não agiria da forma que ela age. Tipo, por mais que ela enfrente a diversidade, por ser uma coelha anã, por estar na base da pirâmide alimentar, querendo ou não, ela é um herbívoro de pequeno porte, né? Com aparência fofinha. É tanto que ela descreve lá, na, quando ela tá fazendo a carta, lá no, no episódio 11, ela escrevendo a carta de adeus pro Legoshi na mente dela. Ela fala que sempre foi tratada como a frágil, a fraca, a incapaz, a indefesa. E que ela começou depois, a partir da oitava série, que ela foi que virando, ficando mocinha, entre aspas, né? Que a gente tá falando de um animal. Mas que ela estava chegando à sua idade adulta, enfim, puberdade, adolescente, sei lá. Que ela, que os machos começou a tratar ela melhor, né? Por ela ser bonita, né? Por ela ser gentil. E nisso que ela encontrou uma forma de se sentir amada, né? Que é dormindo com vários machos. Enfim. Mas só que no encontro dela com o Legoshi, a primeira vez no lugar da jardinagem lá, me parecia que ela era mais uma garota de programa, né? Porque ele tava lá conversando com ela no quartinho lá. E ela já foi arrancando a roupa. Isso é colocado pra gente dessa forma. Mas eu acho que foi intencional colocar ela dessa forma. Mas mais pra frente você vai entendendo que ela sofria muito, né? Pela condição física dela. Não por ela ser de algum problema de físico, de locomoção nem nada. Mas por ela ser pequena, por ela ser uma herbívora, né? Por
e todos olharem ela como um animal frágil.
Isso. Por todo mundo discriminar ela, né? Pela sua aparência física. E se você for acompanhando o anime, a trajetória dela, ela é muito mais forte do que aquela Arlequina que ficava maltratando ela, né?
Sim, sim.
Porque o Arlequino, o ex-namorado dela, dormiu com a Haru, não queria nada com ela, e ela colocando a culpa na Haru. E não era a culpa da Haru, é porque o namorado dela não queria mais nada com ela lá, né? E ela culpando ela, se a espécie dela acabar, que seria culpa da Haru, e nada a ver.
Nada a ver mesmo. Isso acontece muito na vida real.
Sim, as pessoas tiram a culpa de si mesmo e põem no próximo. Ah, a culpa é de fulano. Por isso que eu estou assim. Não é mesmo? É, ué. Infelizmente, é desse jeito. As pessoas preferem colocar a culpa nos outros do que assumir as suas próprias responsabilidades.
Isso, e esse anime, tipo, ele retrata muito isso quando tá relacionado a essas questões, e também quando fala sobre reprimir sentimentos, destaca também muito preconceito e bullying que acontece.
Sim, cara.
É tipo, retrata a nossa sociedade, só que de um modo bem diferente.
Sim, e um pouco mais hardcore, se assim podemos dizer.
É
bem tenso mesmo. E nessa brincadeira toda, a gente já vai acompanhando o Legoshi. Cada vez mais ele vai se apaixonando pela Haru. Antes ela pelo seu instinto, porque ela tinha um cheiro muito bom, por ela ser a presa dele, né? Na cadeia alimentar, a coelha ser a presa do lobo cinzento e tal. E é colocado mais um personagem, outra loba cinzenta lá, né? E entra a Juno, que é totalmente diferente do Legoshi. Por quê? A Juno tem orgulho de ser uma carnívora. Por mais que ela sofra, tanto que é mostrado lá no início, assim, no primeiro episódio que ela aparece, que o carnívoro tava lá tentando fazer bullying com ela, bater nela, esse tipo de coisa. E o Legoshi tem que contar uma mentira, falar que ela é irmã dele e tal.
É irmã dele.
Mesmo assim, mesmo ela sofrendo tanto bullying, entre aspas, ela ergue a cabeça e não tem vergonha de ser carnívora. E é um personagem determinado. Por quê? Ela disse que a intenção dela é ficar com o Legoshi, né? E ela, até o final da primeira temporada, entre aspas, ela tem algum sucesso. Por mais que o Legoshi esteja apaixonado pela Haru, ela toma atitude, toma frente pra tentar reverter essa situação, né?
E, tipo, ela é bem diferente do que ela aparentava ter assim que ela apareceu na trama, a primeira vez que ela apareceu, né? Que tava lá, sofrendo bullying e tal. Aí, de repente, assim que ela entra em contato com o Legoshi, é como se, sei lá, ela tivesse meio que despertado. Aí aí ela começa a demonstrar já um outro lado dela, que é esse lado determinado, de buscar tanto o sucesso, querendo ser a Beastar, né, que é o título que eles dão lá, e também em relação a se impor como fêmea pra conquistar o Legoshi, né? Quando ela chega pra Haru e fala que não vai desistir dele.
Então, a atitude dela é totalmente oposta do Legoshi, né? Do Legoshi. Por quê? O Legoshi, tipo, ele mesmo se oprime por ser um carnívoro, né? Devido aos acontecimentos que ocorreram lá naquela cidade lá. E ela não. Ela erga a cabeça e fala, eu tenho que ter orgulho de ser carnívoro. Né? Eu acho muito interessante isso.
Sabe um ponto bem interessante também é que a autora faz com que o Legos ele sempre reflita. É como se tivesse dois lados dentro dele, um lado bom e o lado ruim. É como o ser humano, quando a gente pensa em fazer algo bom, e a gente também tem um lado que tem pensamentos ruins e fica esse debate interno na nossa mente. Ela retrata todo momento no contexto quando aparece o Legoshi e que ele tem que pensar. Ou ele se reprime ou ele se aceita como ele é. Tem várias partes assim. E é bem interessante.
Sim, isso é isso. Isso é interessante, né? O contraponto que a autora faz. Voltando aqui ao Luiz. Ele teve que se moldar para aquela sociedade. Para ser o melhor, ele teve que fazer coisas que um carnívoro faz. Porque não é de costume herbívoro querer ser sempre o primeiro. Querer ser as atenções. Ele fez sacrifícios para chegar naquele lugar lá. Ele já ganhou um título de Beastar já, eu acho que o ano anterior, né, na escola deles lá.
Uhum.
Ele ganhar o outro.
Sim, sim.
Mesmo ele machucado, que é mostrado no teatro, né, ele entra no palco e faz a sua apresentação. Porque se fosse outro personagem, meio que não ia fazer. Porque ia colocar, eu estou machucado, não posso fazer tantos esforços assim, não é mesmo? E ele vai lá mesmo sofrendo.
Exatamente.
E dá o seu melhor para ser o melhor. Até aí, podemos dizer que é aceitável, não é mesmo?
Sim, sim. Em toda a trama, vai mostrando o porquê do personagem ser assim. Por que o Legoshi é assim, por que a Haru é assim, por que o Luiz é assim. E essa parte também é bem legal. Conforme vai passando, cada um vai demonstrando o porquê da sua personalidade.
E aí a gente vai vendo o desenrolar do amor entre o lobo cinzento e a coelhinha safadinha. Coelhinha safadinha pegou pesado. Coelhinha safadinha pegou pesado.
Eita. Eita que fica tenso.
Oh, mas é só pra você ver. Agora, sem brincadeira. Você viu, tipo, é aparente o desapontamento do Legoshi quando ele vê o Luiz com a Haru, né, cara?
Nossa!
Bem desanimador quando ele vê a Haru com o Legoshi. Tipo, ele fica, pô, não pode ser? Será que é verdade, cara? O que está acontecendo?
Uhum. Não, e tipo, ele é tão assim, sei lá, que ele já desiste dela e diz que agora ele tem que proteger o Luiz.
É,
porque,
entendeu?
Como assim, cara? Meu, tu é doido?
É complicado, é difícil até de explicar, não é? Porque não faz sentido.
Uhum.
Não é mesmo? Tipo, se ele gosta tanto dela, por que ele vai abrir mão tão fácil assim?
Exatamente.
Não é? Não era pra ele dar um pouco mais de si pra poder... É tanto que ele dá quando ela é sequestrada lá pelo Shishigami lá. Ele que toma a frente e desperta o seu lado carnívoro. E vai atrás com a ajuda do panda.
Uhum.
Panda bombadão.
E ele faz isso. Verdade, aquele panda lá é muito...
É muito marombeiro.
Não, e apesar de ele... Nossa, até esqueci o que eu ia falar.
Apesar de ele ser um carnívoro, não.
Não, não. Deixa.
Não, vai, agora não, perdi a meada. Agora só...
Não, porque eu esqueci, vai.
Você esqueceu?
Esqueci. Fala do panda que eu achei muito engraçado isso.
Oh, mas uma coisa, você reparou? O panda não abre os olhos, não.
Né? Eu fiquei pensando, será que ele é cego, sei lá?
Não é, velho?
Porque, tipo, não aparece nada, só fica... E ele ainda tem aquela cicatriz, né?
Uma coisa que eu achei legal, que a autora colocou aí, é mostrar que nem tudo é flores. Porque quando eles saem da escola, eles veem aqueles prédios, os adultos... Que as aves voando lá, que os adultos têm que tirar uma sua carta, sobreviver, sua habilitação pra voar, e aquele negócio todo bonito. Aí vai chegando mais à noite, aí vai no bequinho escuro, tá lá, mostrando a podridão da cidade, né? Alguns herbívoros vendendo parte do seu corpo, né? em troca de dinheiro.
Cara, aquela parte foi bem tensa.
Não foi?
Foi demais.
E aquele pano, você viu como é que ele faz o tratamento dos seus pacientes, entre aspas?
Nossa.
Corrente, focinheira.
Uhum.
É um tratamento de choque, na verdade, né, cara?
É, isso mesmo. É bem maluco.
Pelo menos o anime que eu estou assistindo sempre tem um alívio cômico, né? Nesse anime especial aqui foi a parte da galinha lá, né? E a parte que o Legoshi tá lá, assim que ele termina a sua consulta com o panda, aí ele fala do sentimento que ele tá tendo pela Haru, porque ele não sabe que o que é, na verdade, né?
Uhum.
Mas que ele tá gostando muito dessa coelha e tal e coisa. E o panda fala, mas ela é sua presa. Como é que você vai gostar da sua caça? Será que você não tá confundindo o sentimento? Não. Mas pra tirar a prova, ele vai lá e dá uma revista de coelhinhas peladas.
Nossa.
Aí eu assim, o quê?
Aquela parte foi engraçada. Não, mais engraçada é quando a parte que o amigo dele lá, o... Eu esqueci o nome daquele cachorro.
Cara, ele fica, nossa, será que meu amigo virou um pervertido?
Sim. Aquela parte é muito boa.
É esquisito, né? Tipo, ter uma revista só de coelhinhas peladas.
Sim.
Pra aquele mundo faz sentido.
Oxe, aqui no mundo real não tem essas revistas?
De coelhinha? Acho que não, né, velho? De coelhinha não.
Não, de coelho, né, Wesley?
Ah.
Wesley, você tá dando uma de inocente, hein?
Nossa, eu sou da igreja, nem sei o que você tá falando.
Aham.
Uhum. Jesus. Voltando aqui à nossa história. Aí depois que o Legoshi, né, tenta várias vezes falar pra Haru que ele gosta dela e que está apaixonada e tal e coisa e tal, ela é sequestrada pelo Shishigami e ele sai em busca dela. O mais interessante e o mais, podemos dizer assim, aterrorizante, porque quando ela tá lá em cima na torre com aquele leão velho lá, e ele humilhando ela de todas as formas, falando que isso faria com que a carne dela ficasse mais saborosa, e ela escrevendo aquela carta mental.
Nossa,
tipo, do nada,
cara,
ela deu um estalo e falou, pô, mas por que que eu tô me vitimizando? Se eu vou morrer, eu vou morrer mesmo. E entendeu? Isso que foi interessante lá. O discurso dela foi muito interessante, muito motivador pra muitos.
Exatamente.
O leão lá, né? O velho.
Uhum.
Além de comer ela, pra ele não satisfazia só comer ela, comer a carne dela. Mas ele tinha que humilhá-la, porque ele está na posição de poder.
Uhum.
Isso que acontece aqui na nossa vida, aqui, na vida real, né? Muitos querem ter... Não basta estar acima. Acima que eu falo assim, ter um poder aquisitivo maior que as outras pessoas, né? Eles querem humilhar essas pessoas. Foi o caso que aconteceu lá com o motoboy, né? Porque o cara, por ele morar num condomínio, ter pele clara, ele se achava o todo poderoso, né? O dono da razão. E não é isso que... E não é o certo a fazer. Porque diferente da sua posição na sociedade, o seu poder aquisitivo, nós sofremos as mesmas paixões, cara, não é mesmo?
Exatamente.
Não é no seu dinheiro que vai fazer você ser melhor ou pior que alguém.
Exatamente.
Né? E sim seu caráter.
Cara, pode ter o dinheiro que for, a fortuna que for, mas se não tiver caráter, de nada vai valer.
É verdade, nada vai adiantar. Então, aí nessa aí, o Legoshi parte na sua jornada de um lobo solitário apaixonado.
E aí também que ele tipo meio que acorda que ele tá apaixonado realmente por ela e que não vê ela como uma presa, né?
Sim, ele vê ela como a, entre aspas, a mulher da sua vida, podemos assim dizer.
É.
Ou a coelha da sua vida. Coelha da sua vida, não é mesmo?
É a coelha, né?
Coelha da sua vida. E aí o Legoshi sobe lá em cima lá de tudo lá, e com a ajuda do panda, bate nos leõezinhos lá, normal, e chega lá e enfrenta o chefe lá do Shishigami, né? E é tanto que ele despertou o seu lado mais selvagem depois de ter sentido o cheiro da sua presa, que era Haru, né? Aí misturou com o seu instinto e com seus sentimentos.
Isso.
Que ele resolveu usar dos seus instintos selvagens pra dar fim lá naquele leão, né, cara? Que foi uma luta bem interessante do ponto de vista, né?
Foi interessante. E ainda assim, mesmo depois de ele ter despertado esse lado dele, ele ainda teve meio que pena de matar o leão lá, né?
É, mesmo ainda teve pena. É igual você falou, fica um lado, vê que fica na sua mente, um falando faça, faça, e outro não faça, não faça. Aquela briga interna, né?
Exatamente.
Bem interessante.
Não falou da parte que ele encontrou a primeira vez a Haru.
Sim, que ele tá lá na porta do teatro, lá na cobertura pro Lois.
Exatamente.
E ela passa e ele pula nela. Mas, então, aquele lá ele agiu por instinto, né? Porque o cheiro dela, o cheiro da sua casa, caça. E ele partiu pra cima e ele ia fazer. Ia comer ela, não é mesmo?
Ia. Uhum. Se não fosse o. É chamarem ele, né? E ele tipo que despertar.
Sim, ele. Eu acho que ele ia morder ela.
Uhum.
Ou não, né? Sei lá.
E o pior é que. Ele te... Logo quando ele vai lá pro jardim, que ela vai lá e faz aquelas coisas e tal, ele queria falar, ele tava ali, né, dentro da mente dele, tendo aquela luta interna de novo, é pra tentar falar pra ela que era ele que tinha atacado ela.
Tinha atacado ela. É verdade. Não, mas só pra você ver, assim que ele termina de que ele luta com o leão lá e consegue salvar ela e tal, que eles vão pro motel e eles tentam lá fazer sexo e vê que não dá certo, ele abraça ela na mesma posição que ele atacou ela, aí ele vai e confessa, fala, foi eu que tentei te atacar aquele dia. Ela fala, eu já sabia, só não tinha certeza. No interior dela, ela sabia que tinha sido ele, uhum, né, que tinha atacado ela. Porque ela tinha um instinto de presa, né? Tanto que eles, quando eles tentaram fazer sexo lá, instintivamente o braço dela foi pra dentro da boca dele, né? Interessante, cara, bem interessante.
Cara, aquela parte foi bem estranha.
Foi bem estranha, né? Já viu do nada lá um clima romântico, do nada ela querendo entrar na boca dele.
Né?
Instinto de presa, será que tem isso? Não sei, né? Vai saber.
Será que tem?
Vai saber, mas foi bem colocado, cara.
Foi. Uhum.
Foi bem feito. E depois, e olha só pra você ver. Aí, igual você tava me perguntando o que aconteceu com o Luiz, né? Porque assim que o Legos desce com a Haru indo embora, o leão tenta atirar neles pelas costas, né? E aí o Luiz chega lá e mata.
Sim.
O leão.
Nossa.
Pelo que me parece, o Luiz vai comandar uma organização. Eu não li muito mais pra frente no mangá porque eu fiquei com preguiça. Mas enfim, me parece que o Luiz é... vai comandar, eu não sei se vai ser a Shishigami, mas ele vai comandar uma organização poderosa lá, mais pra frente. Vamos esperar pela segunda temporada, né? Ou leia o mangá.
Meu Deus, eu vou ler o mangá, que eu não aguento não.
Eu também tenho que ler esse mangá, né, gente? E mesmo com tudo que o Legoshi fez pra Haru, ela ainda tinha dúvidas nos sentimentos, porque aí entra aquela barreira, né? Ele é o carnívoro e ela é herbívora, né? Então... meio que uma barreira psicológica, podemos dizer, interferia dos dois ficar junto. É tanto que no final do 12º episódio, quando ela tá subindo a escada, mesmo depois que a Juno fez aquela apresentação toda, agradeceu ele por ter salvo ela, mesmo assim, ela ainda tava com dúvidas sobre os sentimentos que ela tinha a respeito do Legos, né? Que ela tá subindo a escada e ele lá atrás dela, falando pra ela, declarando pra ela o seu real sentimento. E mesmo assim, ela ainda... teve dúvida. É o bom que no finalzinho lá, que a mulher tá lá em cima da negócio lá, da parapeito lá em cima, vendo a cidade, me parece que os dois vão ficar juntos. Me parece. Essa é a impressão que me dá. Tomara que sim, né?
Tomara que sim, mas eu tenho certeza que eles ainda vão enfrentar muita coisa.
Sim, só do fato dela ser uma coelha anã já é um problema gigantesco, né?
Uhum. Eu acho que não tem a parte que tu falou, numa barreira psicológica, e também tem a barreira da sociedade, né?
Também,
porque,
né?
Tem um episódio que eles voltam pra casa, que eles dormem fora da escola, uhum, né? E aquela, acho que é uma babuína, né? Que é,
sim,
diretora,
que é a diretora,
sei lá. Ela meio que dá um carão neles, porque isso é muito errado, né? Um herbívoro com um carnívoro. E dá mó esporro nele.
Sim, cara. Mas é isso, mas é tabu, né? Porque ela meio que dormiu com todos ali. Todos não, né? Vem uns 15 ali da escola. E não foi só herbívoro,
uhum,
né?
Sim, sim.
Então, sei lá. Mas o anime é bom, vale a pena.
É a primeira vez que eu assisto anime desse estilo. E foi bem interessante.
Filme eu já assisti uns dois, mas anime é o primeiro. Achei interessante, cara. Tomara que a segunda temporada também dê certo igual essa.
Uhum.
A gente já debateu bastante, falou de muita coisa interessante, mas eu gostaria de saber a sua opinião e a nota da senhorita sobre essa obra. Dê pra nós a sua.
Vamos lá. Hoje eu estou muito crítica, mas...
tô até com medo agora.
Não, tá. Um ponto, tipo, muito, muito positivo que eu gostei demais foi o começo, a abertura do anime.
Sim, cara. Abertura muito boa, né?
Isso, que é aquela abertura de... não esqueci agora. É stop motion.
Uhum.
Cara, é muito interessante, sabe? Eles dançando lá. Aquele modelo, assim, tipo, deu um tchan no início do anime. E é muito legal esse tipo de abertura.
Sim, cara. Gostei bastante.
Outro ponto positivo Foi que no decorrer do anime, né, todos os personagens neles são bem complexos e conforme vai passando, vai demonstrando a personalidade de cada um, o porquê deles serem assim, todo o contexto da história. Mas tem uma coisa que me deixou meio triste. Foi que, tipo, a autora deixou meio que de lado o caso da alpaca. Tipo, passa algumas vezes, né, eles deixando, tipo, tem episódios que mostram deles indo deixar flores e tal, mas eles não focam tanto. Eu não sei porque eles vão deixar pra segunda temporada, mas eu senti falta deles destacarem um pouco mais esse caso do Ten, né, da alpaca.
Sim, eu creio que eles vão abordar esse tema na segunda temporada, porque você vê que acaba o 12º episódio com um carnívoro dentro do banheiro, tomando uma espécie de droga, creio eu que deve ser sangue de herbívoro, igual aconteceu com aquele tigre para entrar em cena lá no lugar do Lois, no teatro, que aquilo é tipo uma droga. Você vê que a câmera fica em primeira pessoa e o animal parece que vai meio zonzo. Pode ser, ou não pode ser aquele tigre da peça, porque o Legos te conhece. É tanto que ele tá saindo, ele chama a pessoa não, né? O animal que tava lá, saiu do banheiro drogado, né? Então dá essa impressão que deve ser um animal conhecido lá do Legos.
Sim.
Eu acho que deve ser o tigre. E pra mim é o tigre.
Sabe quem eu pensei que fosse? Eu não sei. Eu tive a impressão que foi o cachorro lá.
Será?
Eu não sei por quê.
Sabe por que não é? Sabe por quê?
Deve ser coisa da minha cabeça, mas eu tive essa impressão.
Porque quando no primeiro episódio lá, quando entra na cena dele lá, a silhueta é de uma cabeça de um tigre, porque tem a orelha redondinha.
Eu não prestei atenção. Entendi.
Você não prestou atenção? Depois você vê o primeiro episódio. Por isso que eu tô chutando aqui que deveria ser um tigre ou um leão. Mas dos amigos do Lego, eu achei, não vi nenhum leão, só vi um tigre.
Só vê o tigre lá, né?
É.
Aquele tigre é bem mau.
Mas então, o que eu acho é que a segunda temporada deve abordar esse tema, né?
Sim, acho que sim.
Um assassino lá na escola.
Provavelmente.
E qual é a sua nota, querida?
Com tudo isso que eu falei, né? A minha nota é 9.
E?
Sabe que eu nunca dou 9, velho.
Nossa, sua nota foi maravilhosa.
Essa é uma nota muito baixa pra mim.
Que isso?
Mas é isso.
Nota 9 é uma nota
no
boa.
No mais, o anime é muito, muito bom. Tipo, recomendo bastante.
Sim, eu também. Muito bem, senhores. A minha análise é o seguinte. Eu achei o anime muito interessante. Uma história muito boa. O enredo e os personagens cativante, cara. E aquele anime tipo que você vê o primeiro episódio, você quer ver o segundo pra ver o que vai acontecer. Isso é bom, né? Tipo, por mais que seja um anime, entre aspas, de romance, ele tem bastante ação e movimento. Isso é legal. E a minha nota é um 8, porque eu estou economizando pra mais tarde. Não sei com o que, mas eu estou.
Com a segunda temporada, Wesley.
É verdade, tá vendo? Eu tenho que ser cauteloso. No mais, obrigado, senhores, por nos ouvir até agora. Obrigado, senhorita Stephanie, por nos ajudar a fazer esse podcast maravilhoso. Muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite.
Conto com a senhorita no próximo.
Sim, claro. E espero que o Ronaldo volte logo.
No mais, obrigado, senhor. Ah, lembrando, eu acho que o próximo episódio será um dorama. Será sobre dorama. Quem gosta de dorama aí, ó, pode
muito
começar.
Muito bom, muito bom.
É, quem gosta de dorama pode começar a colocar suas recomendações aí. Não sei qual vai ser ainda, mas vai ser um dorama. Eu sempre quis fazer sobre dorama, né? No mais, obrigado, senhores, por tudo. Aquele abraço.
Tchau.
Tchau.